continuando sobre o conceito do casamento, existe um item no casamento que é muito importante e é bom que as pessoas saibam da importância. Esse item é chamado de ketubá. Ketubá é um documento. Esse documento é um documento que basicamente traz duas coisas. Primeiro, que o marido está assumindo e se comprometendo a sustentar a sua mulher e a providenciar tudo aquilo que um marido tem a obrigação de providenciar para sua esposa. Essa é a primeira coisa que o marido está assumindo nesse documento. E a segunda coisa é toda a parte financeira do que acontece se eles divorciarem em algum momento ou se o marido falecer antes da mulher. O que que ela recebe? Esses são os dois tópicos principais da Ketubá. E aí existem muitas diferenças. Primeiro no texto, principalmente entre Ashkenazim e Sefaradim, existem algumas diferenças básicas. Existe a diferença também no valor da Ketubá. Os Ashkenazim costumam deixar o valor básico, como Tana Gemará, e os Sefaradim costumam escrever algum valor atual. Isso é uma coisa, que tem diferença bem grande entre uma Ketubá e a outra. E existem algumas outras diferenças também em relação a como que se faz esse documento, quando se faz esse documento. Entre a maioria dos Ashkenazim, o costume é que se faz a Ketubá antes da Chupá. Entre os Sefaradim, geralmente o costume é que, óbvio que a Ketubá está preparada de antes, mas ela é assinada na Chupá. Então, tanto num como no outro, logicamente que o rabino vai explicar para o noivo sobre o que está sendo assinado, qual é o compromisso. Ele precisa saber do que se trata o documento. E se faz um kinyan, uma aquisição. Aquisição é uma forma da pessoa se comprometer a alguma coisa. Ele está se comprometendo ao que está escrito no documento. Como que você se compromete? Então, a forma de se comprometer é que se dá para o noivo erguer algum objeto que não pertence a ele. E ao erguer esse objeto, ele está assumindo que ele vai cumprir aquilo que está escrito no documento. Então se faz isso perante testemunhas. Ele ergue, ou algum lenço, uma caneta, que não seja muito barata, né? Alguma coisa assim, ele ergue perante as testemunhas, que o rabino dá na mão dele, e dessa forma ele está assumindo cumprir o que está aqui no documento, que acabaram de explicar para ele o que está escrito. Em seguida, as testemunhas assinam o documento. Esse documento, logicamente, tem data, e esse documento tem os nomes do noivo, da noiva, e as testemunhas assinam embaixo. Tem muitas leis e muitos detalhes de como que se preenche esse documento e o que se escreve nesse documento. E por isso que o rabino que faz o casamento precisa entender disso, para fazer o documento da forma correta. Um detalhe interessante é sobre a assinatura. Quem assina são as testemunhas. No entanto, existem alguns costumes, principalmente entre Sefaradim e também entre Ashkenazim, existe esse costume de assinar a Ketubá também o noivo. Tem testemunhas, tá? A princípio o noivo não precisaria assinar, mas existe o conceito do noivo também assinar. Como nós falamos antes, os Ashkenazim costumam fazer isso antes da Chupá, que é uma das coisas que se prepara quando se está na recepção no Kabbalat Panim. E, entre parênteses, os rabinos geralmente sabem que precisa trazer uma cópia no bolso, uma ketubá reserva, para que, caso haja algum erro na hora, ter um outro documento para poder fazer. Senão tem que copiar, simplesmente escrever todo o documento. Então é mais fácil ter ele impresso, mas tem que ser um impresso que está corrigido, que está correto. Muita gente costuma arrumar umas ketubot bonitas, e isso não tem nenhum problema, contanto que o texto que está lá escrito está correto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem histórias de pessoas que pagaram por ketubot assim, umas ketubot chiques, caríssimas. E o texto está errado. Não vai poder usar isso. Porque o principal não é a pintura em volta e a capa e nada disso. O que importa é o texto, é um documento. Então o documento tem que estar certo. Então, o melhor é não buscar esses ketubot muito chiques, porque se tiver algum erro, é uma pena que se gastou tanto e não vai poder usar. Muitos rabinos fazem a própria ketubá e eles têm já no computador. Eles imprimem. Alguns têm jeito também de encaixar em molduras bonitas. Se sim, melhor. Mas se não, não tem muito o que fazer. Eu lembro que a minha mãe ajudava sempre um rabino a fazer ketubot. E sabe, é sempre aquela impressão simples. Então, minha mãe encomendou da minha falecida avó, que descansa em paz, ela pintava muito bonito, para ela pintar alguns fundos de ketubá. Ela pintou vários modelos e cada vez se encaixava o texto no meio e fazia um xerox colorido, bonito, de alta qualidade. Então ficava uma ketubá com o texto perfeito, de acordo com o que o rabino queria. E em volta tem uma moldura muito bonita. A minha ketubá também foi feita assim. A gente aproveitou as pinturas da minha avó. Então aí fica bonito realmente. Mas esse não é o principal. Depois teve... Estou contando para as pessoas que eventualmente passam por alguma coisa similar, não precisa ficar chateado. Depois teve uma mudança. Vou entrar agora nos pormenores. E tivemos que fazer a ketubá de novo. E quando nós fizemos a segunda ketubá, eu acho que a gente fez em impresso simples. Acabamos não fazendo com o papel bonito e tudo mais. Mas e aí? Isso não é o principal. Então, o principal é que a ketubá esteja correta. Não tinha erro na ketubá, só para constar. Agora, o que acontece, então, com a ketubá? A ketubá é feita, é assinada, como nós falamos antes, entre os sefaradim, o costume é que se assina ela embaixo da chupá. Então, nós mencionamos já anteriormente que se costuma ler a ketubá na chupá. Não haveria necessidade dessa leitura. Se costuma ler para separar entre o kiddushin e o nisuin, as brachot do kiddushin, da consagração, e do nisuin, do casamento. Entre os sefaradim, o rabino vai lendo a ketubá, faz o kinyan na chupá, ele dá para o noivo levantar, algum lenço, alguma coisa, e depois, quando termina de ler, você tem uma prancheta, uma mesinha, e as testemunhas assinam a Ketubá. Bom, uma vez que a Ketubá está feita, assinada, pronta, agora essa Ketubá precisa ser dada. Quem dá para quem? O noivo está se comprometendo com a noiva. Então, ele pega a Ketubá e entrega nas mãos da sua noiva, da sua mulher. Sua esposa acaba de casar com ele. Ele entrega nas mãos dela e ela precisa guardar esta Ketubá. Isto é um detalhe muito, muito, muito importante. Entre os sefaradim, geralmente o costume é que a noiva entrega nas mãos da mãe. E a mãe guarda a Ketubá. Entre os Ashkenazim, pode ser que debaixo da roupa, para ficar segurando. Né? Já recebeu, fica segurando. Ela quer segurar flores. Quer... Então, ela dá a Ketubá para alguém guardar naquele momento. Mas a Ketubá precisa obrigatoriamente existir. É proibido um casal viver junto sem terem Ketubá. Se a Ketubá não está na casa, não é o problema. Você viaja, você não precisa levar a Ketubá na mala. Você pode deixar a Ketubá na tua casa guardada. Mas a Ketubá precisa existir. Precisa saber onde ela está. Ela existe, ela está em algum determinado lugar. Está na casa da mãe, dos pais, da noiva? Não tem problema. Mas ela está lá. Ela existe. Ela está guardada e se sabe onde ela está. Ela precisa existir para que o casal possa viver juntos. Se a Ketubá perdeu, se perdeu a Ketubá, precisa imediatamente se ir ao rabino e fazer uma Ketubá de quem perdeu Ketubá. Existe isso. Um texto diferente. Nesse texto se diz que a Ketubá foi perdida e por isso está se fazendo esse documento novo com a data de hoje. Mas vai se dizer lá que a primeira Ketubá foi feita em tal dia e tal, tal, tal. Tudo isso precisa ser feito de acordo e por isso precisa se ter a Ketubá sempre. Em algum lugar que seja, ela precisa existir. Algumas pessoas costumam emoldurar a Ketubá e pendurar na casa ou pendurar no quarto. Não faz diferença. Isso tudo são costumes e tudo bem. Tudo bem-vindo, mas a Ketubá precisa existir. Isso é um fato que às vezes as pessoas não sabem ou não têm conhecimento disso. Perdem a Ketubá e continuam casados. Não tem problema, é para continuar casado, não é para divorciar por conta disso. Deus nos livre. Mas, se a Ketubá foi perdida, precisa se fazer uma Ketubá nova. Também existem Ketubá diferentes para alguns casamentos específicos. Por exemplo, se é alguém que é viúvo ou viúva está se casando, existe um texto de Ketubá um pouquinho diferente. O valor é diferente. Existem alguns detalhes, por isso precisa se conhecer todos os detalhes para fazer a Ketubá da forma correta. Bom, espero ter lembrado de falar todos os detalhes fundamentais sobre a Ketubá. Só um detalhe interessante, consta nos livros, por que é chamado de Ketubá? Ketubá vem da linguagem Ketav, escrito. Então, você chama de Ketav. O que é Ketubá? É o jeito que nossos sábios chamam esse documento específico. O livro Devash HaSadeh explica que nossos sábios dizem que quando o casal se casa, eles têm o mérito, Deus paira na residência deles. Eles têm Hashem no casamento deles. Ish veisha zahu shechinah benehem. Homem e mulher que merecem. A shechinah, a divindade, paira entre eles. Na palavra ish, homem, tem a letra yud. Na palavra isha, mulher, tem a letra rei. As outras duas letras são iguais no homem e na mulher, alef shin. Então tem o yud e o rei. O nome de Hashem, o tetragrama, tem quatro letras. Cadê as outras duas letras? Aqui temos já duas letras que já formam um dos nomes de Hashem. Yud e Kei é um dos nomes de Hashem. Mas o tetragrama ainda tem mais duas letras que faltam aqui. Cadê elas? Por isso nossos sábios chamaram o documento do casamento de Ketubah, onde você tem o Vav e o Rei nesse Ketav, nessa escrita. E dessa forma temos aqui o complemento do nome de Hashem. Então o homem e a mulher com o documento do casamento, todos eles juntos, têm o tetragrama junto deles.